Agora são 10 horas e 12 minutos. Nosso assunto é tecnologia da informação, em específico e-commerce, e está crescendo muito. Projeção para 2025, 30%. Em alguns países da América Latina, 70%. E empresas brasileiras avançam sobre esse mercado. Destaque para uma empresa de Maringá, a DB1. E nós vamos entender um pouquinho mais a expansão do setor de tecnologia da informação na América Latina, conversando com o Wilson Rezende, que é o CEO da DB1. Wilson, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia. Muito obrigado pelo convite aí também, em primeiro lugar. É uma honra estar aqui com vocês hoje.
Bom, o setor de tecnologia da informação, Gilson, já é um destaque, a gente sabe disso, está um dos alicerces, o que a gente chama de master plan, tudo bem. Mas aí quando você coloca os números do crescimento desse setor, eu fico meio impactado, porque a gente está vivendo uma crise de pandemia, guerra, enfim, a gente está vendo aquela situação. O Brasil tradicionalmente vive momentos de crise, né? Sim. Mas passa meio longe pelo setor de TI, pelo jeito.
É, eu acho que passa ao lado, né? Isso acaba nos impactando de alguma forma, principalmente em relação a custos também. A gente é impactado como qualquer outro setor, principalmente no setor, em relação a custos. Mas alguns setores seguem avançando, mesmo na crise, né? Então, é o caso, especificamente, como você mencionou, do setor de e-commerce. Ele passa a crescer um pouco mais devagar, mas ainda continua crescendo, né? No Brasil, ele cresceu muito dos anos de 2014 em diante. Ele vem tendo um crescimento absolutamente exponencial. E os demais países da América Latina vêm um pouco atrás, um ou dois anos de defasagem em relação ao movimento que acaba ocorrendo aqui no Brasil, né? E na América Latina ainda se continua crescendo uma taxa ainda mais alta que o Brasil, porque o Brasil já se cresceu razoavelmente nos últimos anos.
E se eu estava lendo sobre o setor de e-commerce na China, bom, na China é um absurdo, né? O e-commerce na China é uma coisa alucinante, o nosso está crescendo também, é exatamente onde você atua, né? Você tem aí um trabalho nesse setor. E tem uma preocupação, que é inclusive um eixo, né, que a gente estava conversando sobre isso, que é sobre pessoas, né? As pessoas quando acessam esse tipo de plataforma, ou como que isso pode se transformar em algo mais seguro, mais estável. Ainda a gente tem dificuldade no Brasil, ou mesmo na América Latina, que você falou que está atrasado há alguns anos, em a gente atender as pessoas de forma adequada. A gente ainda tem dificuldade de fazer o e-commerce ser eficiente para as pessoas.
Sem dúvida. Eu acho que quando a gente está falando de mercados extremamente maduros, como é o caso dos Estados Unidos, né, e a gente compara os demais países, a gente tem questões muito relevantes ainda a serem resolvidas, né? Envolve desde questões tributárias, que são mais complexas aqui no Brasil, por exemplo, uma loja que tem um estoque físico e uma venda que é feita online de um estado, mas a loja já está na cidade, a mercadoria já está na cidade, mas talvez não possa se comprar ou entregar por questões tributárias, né? Uhum. Porque fiscalmente tem diferenças. Então, a complexidade de legislações locais impedem um avanço um pouco mais eficiente do setor de e-commerce. E o outro grande desafio em toda a América Latina são questões logísticas, é uma logística um pouco mais eficiente, né? No caso do Brasil, tem surgido vários players, né, nesse mercado, tentando solucionar e criando alternativas mais eficientes que o próprio Correio, por exemplo, né? E esse mercado está amadurecendo a cada dia. A América Latina, outro desafio, outra complexidade. Cada país da América Latina tem sua dificuldade, e diferente do Brasil, que nós temos aí um país de dimensões quase que continentais, nós temos um mercado extremamente pulverizado. Nós estamos falando de países como o Uruguai, com 4 milhões de habitantes, né? 5 uhum. milhões de habitantes. Tem outros países com 10, 20 milhões de habitantes, né? Que é quase que estados ou cidades aqui no Brasil. Então, esses países têm uma complexidade ainda adicional em relação a esses desafios de logística e também tributárias em relação ao tamanho do seu mercado, né? O que impede de avançar processos ainda como cross-border. Então, a gente compra mercadoria da China, recebe em casa, mas normalmente são mercadorias abaixo de 100 dólares, né? Uhum. Tem questões tributárias mais simplificadas. Uhum. Mercadorias mais caras, tudo isso é um pouco mais difícil, né? Mas o que a gente tem percebido ao longo do tempo é que essas questões tributárias, né, essa complexidade está reduzindo, né? E para a gente, na verdade, que somos do Brasil, somos latinos, vamos colocar assim, essa complexidade toda nos torna mais competitivo nesse mercado. Então, é um mercado que companhias estrangeiras, companhias americanas, né, tem muita dificuldade de entrar, e como a gente já nasce lidando com isso, a gente tem uma facilidade muito maior, né, do que esses outros players de outros mercados para competir nesses mercados mais complexos.
Bom, aí você tocou num ponto importante. A gente tem nos países, a gente nota isso muito pelo que a gente está lendo, está discutindo sobre isso. As plataformas de acesso à internet em alguns países são diferentes das nossas. A forma como as pessoas acabam se comunicando, a maneira que elas usam a internet tem um perfil meio cultural. Isso é um complicante? É um facilitador? Como é que você pode se preparar para entrar em países como, por exemplo, México, Argentina, Colômbia, Bolívia?
Essa é uma questão interessante. Nós começamos o processo de exportação em 2018, né? O primeiro mercado que nós fomos para entrar, até por proximidade, simplicidade, e a gente já tinha algumas pessoas de lá, foi a Argentina, né? E percebemos assim, uma dificuldade enorme em relação, parece que a América é tudo América Latina, mas existe a língua portuguesa e a cultura espanhola, né? São muito diferentes, né? Então, a gente, mesmo de entrada, começamos a perceber algumas dificuldades, mesmo contratando profissionais locais, a gente percebeu que a gente não tinha uma visão clara de como é aquele mercado e as diferenças desse mercado, porque é exatamente o que você falou, a forma com que as pessoas acessam, como elas compram, é diferente. Então, a gente percebeu, por exemplo, é muito comum em alguns países da América Latina o compra e retira na loja, uhum. Né, ou num ponto próximo, que é diferente aqui do Brasil, que você recebe em casa, porque tem muita logística própria, né, de lojas. Então, uhum. Você pega uma rede de lojas muito grande, ela tem sua própria logística, né? Uhum. Então, é comum o retiro, é mais comum até do que o Correios de lá, o equivalente ao Correios de lá.
Pô, você tocou uma coisa interessante, só um pouquinho de você. Quer dizer que as pessoas da América Latina, elas, por exemplo, eu tenho uma loja aqui em Maringá, eu peço pela internet e vou lá tirar na loja. É mais comum isso
comum do que esperar em casa, e a forma mais barata também, porque o frete, a outra logística é um pouco mais caro, né? Então, já existe uma cultura do retiro. Então, tem características muito específicas em cada um desses mercados. Uhum. Né? É o que a gente está fazendo aqui agora, né? E te informando os ouvintes da CBN, talvez até em primeira mão, né? Claro. A gente acaba de adquirir uma empresa uruguaia, né, que já tem essa cultura mais forte de América Espanhola, vamos colocar assim, para fazer frente a esses desafios culturais, essas diferenças de modelo de atuação.
Pô, aí você tocou num ponto importante, a parceria. Você, às vezes, trabalhar com empresas locais, no sistema de aquisição, ou no sistema, às vezes, de associação, parceria. Isso é o futuro? Quer dizer, a tecnologia da informação permite que você passe a ter uma capilaridade maior, sem que você faça aquela coisa que as empresas físicas fazem, de você ter que instalar uma unidade lá, você ter que fazer toda uma estrutura de gestão. Isso facilita muito isso?
Sem dúvida. Os investimentos para a gente avançar na velocidade que o mercado pede são muito altos, e as dificuldades, o desconhecimento maior ainda. Então, assim, o mercado de e-commerce é um mercado de velocidade. Seja para quem vende e entrega, todo mundo depois que deu o clique do comprar lá quer receber rápido a mercadoria, né? Ou seja, para quem fornece soluções para esse mercado de e-commerce. Então, é um mercado que a velocidade faz muita diferença, e a forma de escalar e de você conquistar esse mercado, você tem dois caminhos, ou um volume muito alto de investimento, ou parcerias estratégicas para você avançar rapidamente através de rede, através de comunidade, através de parceiros.
Eu estava me informando um pouco sobre esse trabalho teu, aí você fala muito do foco nas pessoas, né? E a gente tem que se preocupar com as pessoas. Tem duas coisas que eu queria perguntar para você. Primeiro, né, a pessoa, cliente, a pessoa da jornada, da compra, a pessoa que vai ter contato com a empresa no mundo virtual. Uma coisa é ter o contato físico, né? Por mais que eu acho que a gente se preocupa pouco com a jornada física também, sabe? Daquela coisa de entrar na empresa, as experiências das pessoas nos espaços de compra. No mundo do e-commerce, no mundo digital, é um negócio muito diferente, né? Porque é tudo no clique, né? A velocidade que eu compro e quero receber é a velocidade também que eu me desinteresso em comprar também. Tem esse lado, né? E as pessoas parecem que não são muito fiéis. Aquela ideia de que entrei, não gostei, adeus. E outra coisa importante é quem trabalha nesse setor. Você está falando muito da questão de estar adquirindo uma empresa uruguaia, pô, extremamente legal. mas tem muitos profissionais lá de fora que estão ganhando espaço da TI no Brasil, trabalhando para empresas brasileiras, como tem gente aqui no Brasil trabalhando para empresas estrangeiras também. Como é que o ser humano fica nisso tudo, Wilson?
Bom, nós estamos falando, vamos falar primeiro dos profissionais que atuam efetivamente nesse setor, né? E também não vejo só como e-commerce. Como eu mencionei, as empresas latino-americanas estão se tornando muito competitivas globalmente no mercado de e-commerce, e a mesma coisa acaba acontecendo com os profissionais que atuam nesse setor. Então, os profissionais também estão sendo extremamente requisitados nesse setor de e-commerce. Novos cargos e novas funções aparecem todo dia. Né? Foi muito bacana a gente ter, só para dar um exemplo, exemplificar também para o ouvinte da CBN, né? Um dos produtos que nós temos para o e-commerce é uma solução de conciliação de pagamentos, especificamente de repasses de marketplace, etc., né? E era um negócio que não existia no mercado quando a gente lançou. E foi muito bacana ver clientes nossos publicando vagas de conciliador, né? Pessoas que fazem conciliação de repasses de pagamento em marketplace. Bom, acabamos de inventar uma profissão também, né?
Mais uma,
e a gente tem que ajudar a formar essas pessoas, inclusive, porque são profissões que não existiam, porque não existiam produtos ou funções tão específicas assim, né? Então, isso acaba gerando uma pressão muito forte em termos de mão de obra e profissionais do Brasil atuando aí em toda a América Latina, inclusive em outros países. E o mesmo vale para profissionais que trabalham com tecnologia, programadores, que já está globalizado. A tendência é que o mercado seja cada vez mais global e os profissionais escolham onde trabalhar. Eu tenho profissionais, por exemplo, que são brasileiros, que hoje moram em Barcelona, trabalhando para a DB1. Né? Então, o cara mora onde ele quiser. A coisa está cada vez mais globalizada em termos de mão de obra. Sobre a perspectiva de quem compra e tem as plataformas, o que vem como tendência isso é um pouco mais de humanização. Começa a surgir de forma um pouco mais incipiente, a pessoa, em vez de comprar por um site, por um portal, por uma plataforma, começa a surgir os live commerce, onde você interage com a pessoa, você tem mais detalhes sobre o produto, é quase que você, como se você tivesse um vendedor te atendendo, tirando as suas dúvidas online na hora para você comprar os produtos, né? Então, o que a gente vai ver agora no mercado é um avanço muito forte desse modelo também, onde há interações com vídeo, uma pessoa mostrando o produto através de lives, e ali mesmo a pessoa fazendo a compra. Talvez algo, eu costumo dizer que a tecnologia ela não fica inventando as coisas, ela reinventa as coisas. Seria quase que aqueles programas de televisão que antigamente a gente assistia e compra agora, e demonstrando o produto e acaba vendendo também. Tá? Então, isso vai acontecer dentro de um outro contexto, numa forma de escala muito maior, através de uma rede de influencers gigante que já está sendo formada aqui no Brasil. E nós estamos na primeira onda de live commerce aqui no Brasil, e lá na China nós já estamos na quinta onda. Teve vários ciclos de crescimento, e é uma forma de venda gigante no online, através de lives, né, e que acabam também gerando negócios.
Curiosidade, a lei de dados ajuda ou atrapalha no Brasil no caso do setor?
Bom, eu creio que a lei é relativamente complexa, né? Então, nesse momento, ela acaba atrapalhando um pouco, né, porque acaba forçando as empresas, de uma maneira geral, a colocar foco, né, em atender uma legislação de forma mais abrupta, e acaba não se resolvendo, talvez, da maneira adequada. É o que eu costumo, de vez em quando, brincar, que às vezes faz as coisas para atender a lei e não para resolver o problema. Entendi. Né? Então, assim, qual é a parte positiva da legislação? É que passa realmente todo mundo a ter que se preocupar com essa questão de dados, né? Com informações, com o que você faz com cada uma dessas informações. Né? Mas hoje, por exemplo, você acaba entrando em sites e a hora que você entra no site, você conseguir navegando, o cara te pede uma autorização e se você não dá, você não consegue nem navegar do site. Então, cara, não resolve nada. Ninguém vai ficar lendo linhas e linhas e linhas para dar um clique num site e avançar. Então, acaba não resolvendo o problema e a gente acaba sendo assim, bombardeado de e-mails, tá, algumas ligações de companhias, ou seja, o problema continua. A gente acaba recebendo e sendo abordado, os nossos dados acabam agora transitando com a nossa autorização, porque a legislação acabou não atingindo o seu objetivo com a forma com que deveria. Mas eu acredito que é o caminho, né? Eu acho que a intenção é boa, talvez a gente vai amadurecer um pouco mais essa legislação ao longo do tempo também. É importante começar, né? Mesmo que não seja da forma mais assertiva, eu acredito que a legislação é um passo importante na direção do respeito aí ao consumidor, à sua informação e aos seus dados, para gerar preocupação nas companhias, e principalmente companhias que fazem uso indevido de dados, né, de uma forma mais agressiva, essas vão ter problema. Algumas companhias estão encontrando uma alternativa para lidar com esses dados, né, com a própria autorização do consumidor de forma muito simples, que também não era a intenção da legislação. Mas o primeiro passo está dado, eu acredito que, no geral, ao longo do tempo, é muito positivo a legislação de proteção a dados, porque a gente não tem noção do valor que esses dados têm na mão das companhias e, principalmente, na mão de pessoas mal intencionadas.
Perfeito. Perguntinha, eu tenho muito pouco tempo, está estourado o meu tempo, mas eu queria te ouvir rapidinho um minuto sobre isso. Futuro, o que vai acontecer? Porque você tem uma jornada longa nisso, né? Você já esteve à frente da Software Bar Maringá, se batalhou muito isso dentro da Sim, enfim, você está sempre atuando em torno disso. Então você vivenciou muito as dificuldades do setor. Mas quando se olha lá no horizonte, se enxerga o quê?
A gente vai ver duas coisas muito fortes aqui na cidade. Primeiro, na cidade, o setor de tecnologia é um setor relevante. Tem uma relevância, se quem aí da década de início de 2000, a gente ouvia falar em confecção, ouvia falar em agronegócio, a gente ouvia falar em alguns setores. Hoje o setor ele passa a ser um setor reconhecido, um setor relevante na cidade, né? E isso foi trabalhado pelo setor, foi trabalhado pelas companhias, a gente está nessa jornada juntos e conseguimos fazer isso também em função dessa mobilização. Maringá tem uma capacidade muito grande associativista, como você acabou de mencionar na minha atuação e entidades. Esse ambiente é extremamente favorável para a criação de para a economia criativa, surgimento de novas empresas, e para que essas empresas amadureçam muito rapidamente e cresçam muito rapidamente. Eu consegui crescer porque tive acesso a bons mentores, bons profissionais, através da própria associação comercial, através da rede de contato que a gente constrói, através do associativismo e do trabalho voluntário, senão eu também não teria feito minha companhia, certo? Então, o que eu vejo no futuro, sendo bem objetivo, são mais companhias crescendo, ou algumas vão ficar gigantes, outros empresários vão fazer o que a gente chama de saída, vão vender suas companhias para empresas ainda maiores, mas eu não tenho dúvida que Maringá será uma cidade, um polo cada vez mais relevante no cenário nacional, no aspecto de tecnologia e com companhias globais, né? Nós, especificamente, em termos de visão de longo prazo, a gente pretende ter uma marca global relevante.
Wilson, muito obrigado por essa conversa e até o próximo encontro.
Até o próximo encontro, Gilson. Obrigado pelo convite. Obrigado, ouvintes da CBN. Até mais.
Conversei com o Wilson Rezende, CEO da DB1, está em expansão, inclusive com a aquisição de uma empresa uruguaia, crescendo na América Latina. Não é a única, várias empresas estão seguindo esse caminho. E o futuro da TI. E TI é o futuro e, na prática, a resposta dos setores tradicionais tem sido com tecnologia da informação para muitos dos seus dilemas.